Pia. Tá bom, doutor? Antigo.
E aí, Gutinho? Com alegria? É vá pro fundo.
Não. Não.
Eu vou jogar na rua? Põe dentro do carro, depois você pega e põe no lixo. Pode jogar pra fora do carro. Atenção.
Eu confesso com você, mas o pessoal me chamar e...
Certo.
Ó, eu vou te mandar o Chicão Feijinhos, mas você não vai lá. Eu vou te mandar o Chicão.
Não sai mais lá. Pra fazer um favor.
Até mandar até
um queijo. Muito da de queijo no carro, mano. É salgado. Tá bem caro do bicho, esse pretão. Tiago,
a minha nem eu.
Não.
Eu também mesmo.
Só aquela questão. Diz que vai um dormir um com 50 aqui.
Ah, do teu tio lá, teu parente. E aí? Você vai comprar lá?
Não.
Vai estar podendo.
Não.
Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de cada um de vocês na manifestação. Muito obrigado por ter vindo. Tenham a atenção. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Borragudo, dia 22/4/2025. Determino ao segundo secretário que restitui a chamada para a votação de ordem.
Bruno Tomás Beletato.
Presente.
Clóvis Tomás Teodoro.
Presente.
Darcy Martins da Silva.
Presente.
Gilberto Ferreira Lepe Júnior. Presente. José Roberto Piscitelli dos Santos.
Presente.
Vendemar Joaquim Severo.
Presente.
Paulo Henrique Lourençon.
Presente.
Pedro Henrique Quimelo da Silva.
Presente.
Ronaldo Chiarotti Júnior.
Presente.
Presidente.
Determino a todos que estão sessão de Deus, declaro aberta a sessão ordinária no dia 22 de janeiro de 2025. A palavra está aberta para o vereador que queira fazer uso do estado de luto de silêncio. Evite o ofício das famílias executadas.
Senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, boa noite ao público aqui presente. Senhor presidente, eu quero enviar um ofício à família lutada do senhor França Amaral Nogueira e do Francisco Saturnino de Souza. Obrigado.
Ô, vereador.
Senhor presidente.
O senhor concede uma parte para mim do ofício aí da família do senhor França?
Com muita honra. E se todos os vereadores aceitassem, podia pôr o nome da Câmara.
Senhor presidente.
Eu gostaria de fazer um ofício da jovem Michele, do Tela do Rio Novo, incluir também do nosso, para quem é católico, né? Mais que justo, ao Papa também. Obrigado.
Senhor vereador. Senhor vereador.
Pois
o
não?
Ofício da Michele gostaria de encaminhar junto.
Senhor vereador, gostaria.
Concede uma parte, por favor, da Michele também. Eu iria pedir aqui já.
Eu gostaria também, né? Eu tive presente no hospital nos últimos dias dela, infelizmente, uma perda muito triste.
Eu acho que, para ficar melhor, acho que todos nós podíamos. Sim. Beleza? Obrigado.
Palavra está aberta.
Senhor presidente,
concedo a palavra ao vereador.
Peço a dispensa da leitura das atas por ser de conhecimento dos vereadores.
Eu coloco em votação o requerimento dos vereadores que foram favoráveis, permaneça como estamos, que foram encontrados e se levantam. Dessa forma, fica aprovada a ata da sexta sessão ordinária realizada em 7/4/2025 e da sétima sessão extraordinária realizada em 14/4/2025. Expediente apresentado pelo Poder Executivo. Projeto de lei número 53/2025, página 1. Eu determino ao primeiro secretário a leitura do ofício número 29/2025 e do projeto de lei número 53/2025,
de autoria do Executivo Municipal. Ofício número 29/2025, projeto de lei número 53/2025, ao excelentíssimo senhor José Roberto Picelli dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morragudo. Senhor presidente, vereadores, vimos respeitosamente encaminhar justificativas referentes ao projeto de lei que dispõe sobre a concessão de reposição inflacionária ao funcionalismo público municipal, mensurada no período de março de 2024 a fevereiro de 2025, com base no índice IPCA e IBGE, conforme previsão na legislação municipal. Justificativa. Fundamento legal. A medida está amparada na Lei nº 3.707/2024, que estabelecesse a obrigatoriedade de recomposição salarial conforme a variação inflacionária apurada pelo IPCA e IBGE. Equidade e valorização do servidor. A reposição busca assegurar a manutenção do poder aquisitivo dos servidores públicos, garantindo seus vencimentos acompanha a inflação do período, conforme determina a Constituição Federal, artigo 37, e legislação municipal. Terceiro, impacto fiscal calculado. O valor total da reposição foi projetado e inserido no orçamento municipal com base nos dados oficiais do IBGE. Transparência e diálogo. O Poder Executivo mantém o compromisso com o diálogo institucional e transparência, submetendo a matéria e a prestação dessa Casa Legislativa para as devidas deliberações democráticas. Justificada a propositura, colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Na espírito de uma boa acolhida da matéria em anexo pelos novos vereadores dessa Casa Legislativa, encerra o presente expediente e solicitamos que a mesma seja apreciada nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Leandro César Silva Valadares, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 53/2025, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeito Leandro César Silva Valadares, dispõe sobre a concessão de reajuste anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais no exercício de 2025 e das outras providências. Leandro César Silva Valadares, Prefeito Municipal de Morragudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz porque a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Em cumprimento à legislação municipal nos termos do artigo...
Senhor Presidente. Por ser de conhecimento de todos os vereadores, eu peço a dispensa da leitura. Senhor presidente. Boa noite a todos. Eu gostaria que o presente projeto, número 53, fosse para a ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Foi aprovado. Permaneça como estamos, que foi encontrado em celebrado. Dessa forma, o projeto de lei número 53/2025, transmitirá a ordem do dia. Projeto de lei número 54/2025. Eu determino ao segundo secretário a leitura do ofício número 30/2025 e do projeto de lei número 54/2025 de autoria do Executivo Municipal.
Ofício 30/2025, projeto de lei número 54/2025. Ao excelentíssimo senhor José Roberto Psitelli dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morragudo. Senhor presidente e vereadores, encaminhamos a essa enérgica Casa Legislativa para apreciação e deliberação o incluso projeto de lei cujo objetivo versa sobre a reorganização da força de trabalho. Tal alteração no quadro de cargos visa a alteração de quadro de cargos de pedreiro, sendo 2 com lotação na Secretaria da Educação e 2 com lotação na Secretaria da Saúde, para o setor de serviços urbanos. Lotação onde já estão todos os outros cargos de pedreiro, dentro da organização administrativa. Tal procedimento busca centralizar referidos cargos em um único setor, para que haja melhor distribuição de serviços operacionalização de demanda. Vale ressaltar que todo procedimento adotado para a reorganização da força de trabalho do Executivo Municipal buscou sempre respeitar o servidor municipal, bem como minimizar ou inibir eventuais aumentos de despesa, visando sempre o equilíbrio das contas públicas. Incluso ao presente projeto, a alteração de requisitos básicos e investidura de dois cargos públicos que, por sua natureza, demandam permanente adequação às necessidades da gestão pública. A atualização proposta visa otimizar o processo de provimento, ampliar o quadro de potenciais indicados e manter a excelência no serviço público. Ressaltamos que as modificações preservam o caráter técnico dos cargos, privilegiando a competência e a experiência prática sobre formalismos excessivos. Solicitamos, pois, o apoio dos nobres edis para a aprovação desta medida, que visa tão somente ao aprimoramento da gestão municipal. Nada mais a ponderar, e convictos de que a matéria em tela encerra um bom objeto para o município, resta-nos solicitar que a matéria, ora encaminhada, seja colocada em pauta na primeira sessão extraordinária, pós o protocolo e apreciada nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Leandro César Silva Valadares, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 54/2025. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeito Leandro César Silva Valadares. Dispõe sobre a reorganização dos cargos que especifica e dá outras providências. Leandro César Silva Valadares, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Reorganiza a distribuição do contingente de...
Gostaria de solicitar a dispensa da leitura por ser de conhecimento de todos.
Eu coloco em votação o pedido do vereador Pedro. Se for informado, permaneça no listão, se for encontrado, se levar. Dessa forma, o projeto de lei 54/2025 foi dispensado da leitura. De forma a casa de lei, o projeto de lei 54/2025, que dispõe sobre a reorganização dos cargos que especifica e de outras providências, transmitirá as comissões para edição de parecer.
Senhor Presidente,
conceda a palavra ao vereador Garcia.
Gostaria que o projeto fosse fora do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Se for favorável, permaneça como estão, se for encontrado, se levante. Dessa forma, o projeto de lei nº 54/2025 serão à ordem do dia. Projeto de lei nº 55/2025, página 7. Eu determino ao primeiro secretário a leitura do ofício nº 31/2025 e do projeto de lei nº 55/2025 e autoria do Executivo Municipal.
Ofício número 31/2025, projeto de lei número 55/2025. Ao excelentíssimo senhor José Roberto Pitelli dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morro Agudo. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos anexo ao presente expediente matéria que versa sobre a adequação do texto de lei que faz autorização legislativa para o Executivo Municipal possa parcelar débitos que especifica junto ao Instituto de Previdência Própria, IPREM. A autorização legislativa já está consubstanciada na Lei número 3.744, de 23 de outubro de 2024, aprovada por essa Casa de Leis. Todavia, no referido projeto, não constou a forma de atualização e aplicação de juros das parcelas vincendas após a consolidação do termo. Por esse motivo, é necessária a apresentação da alteração porque seja aceito o parcelamento pelo Ministério da Presidência. Para melhor justificar a matéria, encaminhamos em anexo ao ofício número 48/2025, do Instituto de Previdência de Morro Agudo, solicitando a alteração aqui proposta. Assim sendo, visando contingenciar melhor forma a questão, encaminhamos o presente projeto à lei à apreciação de vossas senhorias, a qual pedimos a apreciação e aprovação por parte desse legislativo. Por fim, solicitamos que a presente matéria tramite nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal, encerrando assim o objetivo do presente ofício. Atenciosamente, Leandro César Valadares, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 55/2025, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeito Leandro César Valadares, altera o dispositivo da Lei número 3.744/2024 e da outras providências. Leandro César Valadares, Prefeito Municipal de Morro Agudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, é porque a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O parágrafo único do artigo 2º da Lei número 3.744.
Senhor Presidente.
Você dá a palavra, vereador Júnior.
Sendo o projeto de conhecimento de todos, gostaria de pedir a dispensa da leitura do mesmo.
Eu coloco em votação o pedido de vereadores. Foi aprovado. Na mesa, como estamos, foi encontrado o celebrado. Dessa forma, o projeto de número 55, barra 2025, foi dispensado a leitura. Eu informo que as leis do projeto de lei, número 55, barra 2025, que altera o dispositivo da lei, número 3.744. De 2024 e de outras providências transmitirá nas comissões para a emissão de parecer.
Senhor presidente.
Conselho a palavra ao vereador Antônio.
Para que o projeto número 55 fosse para a ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. De forma que a palavra, como disse, o estado foi encontrado esse debate. Dessa forma, o projeto de 55 será incluído na ordem do dia. Projeto de lei número 56/2025, página 14. Referindo ao segundo secretário da leitura do ofício número 32/2025 e do projeto de lei número 56/2025, de autoria do Executivo Municipal.
Ofício número 32/2025, projeto de lei número 56/2025, ao excelentíssimo senhor José Roberto Piscitelli dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morragudo, senhor presidente e vereadores, encaminhamos o anexo ao presente expediente matéria que propõe estender o benefício de folga na data de seu aniversário natalício, atualmente concedido aos servidores públicos municipais, aos jovens participantes do programa Primeira Chance, aprendizes. Vimos respeitosamente apresentar a justificativa para a propositura, contexto e objetivo. O programa Primeira Classe, que capacita jovens aprendizes para o mercado de trabalho, representa um importante instrumento de inclusão social e profissional. A extensão do benefício visa valorizar e motivar os jovens aprendizes, reconhecendo seu papel na administração pública, promover igualdade de tratamento dentro das possibilidades legais entre aprendizes e servidores, fortalecer o vínculo dos jovens com o serviço público, incentivando futuras carreiras, justificativa legal e social, amparo legal. A proposta está em consonância com o Estatuto da Juventude, Lei número 12.852/2013 e com a Lei da Aprendizagem 10.097/2000. que incentivam a integração digna de jovens no trabalho. Impacto administrativo. A folga não prejudicará o andamento dos serviços, pois será concedida de forma escalonada, conforme já ocorre com os servidores. Custo zero. A medida não gerará ônus adicional aos cofres públicos, mantendo-se dentro da política da gestão de pessoal. Benefícios esperados. Humanização do ambiente de trabalho, aumento da autoestima e do senso de pertencimento dos aprendizes. Alinhamento com políticas públicas de jovens e responsabilidade social. Assim sendo, visando contingenciar da melhor forma a questão, encaminhamos o presente projeto de lei à apreciação de vossas senhorias, no qual pedimos a apreciação e aprovação por parte desse legislativo. Por fim, solicitamos que a presente matéria tramite nos termos do artigo 51 da Lei Orgânica Municipal. Encerrando assim o objetivo do presente ofício, atenciosamente, Leandro César Silva Valadares, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 56/2025. Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeito Leandro César Silva Valadares, acrescenta o dispositivo do texto da Lei 3.424/2021 e da outras providências. Leandro César Silva Valadares, Prefeito Municipal de Morragudo, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz público que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Acrescenta o artigo 6º à Lei 3.424, de 21 de dezembro de 2021, que possa vigorar com sua seguinte redação. Artigo 6º A. Os participantes do Programa Municipal Primeira Chance, que atuam na administração direta e indireta, ficam autorizados a gozar um dia de folga de trabalho na data de seu.
Conselho da palavra, vereador Pedro.
Peço a dispensa da leitura do projeto.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Se for encaminhado pela mesma comissão, se for encontrado, se levar. Dessa forma, vou dispensar a leitura. assinatura do projeto de lei 56/2025. Informo a Casa de Leis que o projeto de lei 56/2025 é acrescento em positivo ao texto da lei 3.424/2021, que em outras providências transmitirá nas condições para a emissão de parecer.
Senhor presidente, gostaria que o projeto 55 caminhasse para a hora do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Se for favorável, pela mesa que nós estamos, que for encontrado, ser levado. Dessa forma, o projeto de lei 56/2025 transmitirá nas condições. Projeto de lei 58.
Presidente, é a ordem do dia, não é comissão. O senhor falou comissão.
Transmitirá na ordem do dia. Projeto de lei no 58/2025, praticamente. E determina a primeira do secretário no fundo do ofício no 5/2025 e no projeto de lei no 58/2025 de autoria do Executivo Municipal.
Ofício número 5/2025, a sua excelência o senhor José Alberto Pistelli dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Morragudo. Encaminho o projeto de lei de atualização do valor do auxílio alimentação e do programa de completação de renda. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminhamos em anexo o projeto de lei em epígrafe, cuja matéria versa sobre a proposta de atualização de valor do auxílio alimentação e do programa de complementação de renda, instituídos nas leis municipais número 2.278, de 17 de maio de 2003, e 2.398, 17 de 4 de 2005, aumentando ambos os benefícios em R$ 100. Informamos que essa propositura segue todas as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é no tange da apresentação de estimativa de impacto orçamentário financeiro, solicitação de abertura de créditos adicionais suplementares, pedido de anulação parcial de dotações originalmente fixadas na Lei Orçamentária Anual, declaração ao ordenador de despesas de compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Apresentamos no ensejo nossos sinceros votos de estima e respeito, colocamos ainda à inteira disposição para um fornecimento de maior explicação sobre o presente projeto de lei, caso se faça necessário. Atenciosamente, Leandro César Silva Valadares, Prefeito Municipal, Reinaldo Benedetti, Chefe do Setor de Contabilidade. Projeto de Lei nº 58, de 16 de abril de 2025, Projeto de Lei de Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeito Leandro César Silva Valadares, dispõe sobre a autorização de atualização do valor de auxílio alimentação e do programa de complementação de renda, instituídos em leis municipais no 2.278, de 17 do 4 2003 e 2.398, 17 do 4 2005, cumprindo ainda outras providências legais. Leandro César,
senhor presidente. Por ser de conhecimento de todos os vereadores, peço a dispensa da leitura.
Presidente, gostaria de pedir que o presente projeto tramitasse na ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Se for aprovado, permaneça como estamos, por enquanto.
Ofício número 16/2025. Assunto: solicitação de indicação de representante do Poder Legislativo para a Conferência Estadual das Cidades de São Paulo. Cumprimentamos cordialmente, vimos por meio deste, solicitar a indicação de um delegado titular e um suplente representando o Poder Legislativo do município de Morragudo na Conferência Estadual das Cidades do Estado de São Paulo, a ser realizada nos dias 27 e 28 de junho de 2025. Ressaltamos que, durante a Conferência Municipal da Cidade de Morragudo, ocorrida nos dias 14 e 15 de junho de 2024, foram eleitos para representar o Legislativo um vereador da legislatura anterior, que não foi reeleito, e uma vereadora atualmente licenciada por motivo de maternidade. Diante disso, torna-se necessária a substituição dos referidos representantes, a fim de garantir a devida representação do Poder Legislativo Municipal na Conferência Estadual. Em anexo a esse ofício, segue a ficha cadastral, que deverá ser devidamente preenchida pelos indicados e devolvida a essa secretaria com a maior brevidade possível, para que possamos providenciar os trâmites da inscrição junto à Comissão Organizadora Estadual. Certo de contar com a atenção e colaboração de Vossa Excelência, colocamos à disposição para os quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessário. Atenciosamente, Jorge Luiz Guarnieri, Secretário Municipal da Cidadania e do Planejamento Urbano. Lido, senhor presidente.
Projeto de lei número 51/2025. Projeto de lei de iniciativa do vereador Bruno Tomás Beletato. Dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicação e outros serviços, detentoras da infraestrutura de postes, atenderem às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promoverem retirada dos fios inutilizados nos postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, em vias públicas de Morragudo, São Paulo, e da outras providências. Câmara Municipal de Morragudo decreta. Artigo 1º. Ficam as empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços, detentoras da infraestrutura de postes, obrigadas a utilizarem o espaço público de forma ordenada em relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e equipamentos instalados. Para isso, respeitando rigorosamente as normas técnicas aplicáveis, em particular, em observância aos afastamentos mínimos de segurança em relação ao solo, em relação aos condutores energizados da rede de energia elétrica e em relação às instalações de iluminação pública. Parágrafo 1º. O compartilhamento de postes não deve se comprometer à segurança de pessoas e instalações. Parágrafo 2º. É obrigação das distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e de outros serviços zelarem para que o compartilhamento de postes se mantenha regular às normas técnicas. Para isso, notificando as empresas ocupantes de sua infraestrutura, bem como denunciando junto ao órgão regulador das ocupantes em caso de não tomadas devidas providências nos prazos estabelecidos. Artigo 2º. As distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços deverão tomar todas as medidas cabíveis perante a empresa ocupante para a retirada de fios inutilizados nos postes, bem como a retirada de fixes de fios depositados nos postes, como forma de reduzir os riscos de acidentes e atenuar a poluição visual. Artigo 3º. Sempre que verificados o cumprimento do disposto nos artigos 1º e 2º, o município deverá notificar as distribuidoras de energia elétrica, telecomunicações e outros serviços acerca da necessidade de regularização. Parágrafo 1º. A notificação de que trata...
Senhor presidente. Eu peço a dispensa do projeto, da leitura do projeto número 51, porém eu peço que seja lida toda a justificativa.
Justificativa. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Morragudo, encaminhamos a Vossa Excelência, a fim de ser apreciado pelos nobres pares, o incluso projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviço público e infraestrutura de postes atenderem às normas técnicas aplicáveis à ocupação do espaço público e promoverem retirada dos fios inutilizados nos postes. Notificar as demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas de Morragudo, São Paulo, e da outras providências. A presente propositura vem corrigir uma grave distorção que vem tomando conta das ruas de Morragudo e de inúmeras outras cidades: o abandono de cabos e fios baixos soltos em postes. Após as empresas de energia, telefonia de televisão, cabo, internet, dentre outras, realizarem reparos e trocas e substituições. Como sabemos, a existência desses fios soltos é altamente prejudicial para a sociedade, na medida em que eles são ótimos condutores de energia elétrica e colocam em risco a vida das pessoas. A medida deve diminuir o risco de choque para crianças que brincam nas ruas, bem como pessoas com deficiência física e idosos que encontram maior dificuldade de locomoção no momento em que encontrarem os fios soltos, evitando também acidentes como bicicletas e motocicletas. De acordo com o inciso 8º do artigo 30 da Constituição Federal, compete aos municípios promover, no que couber adequado, ordenamento territorial mediante planejamento e controle de uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Portanto, o presente projeto de lei não se propõe a legislar sobre energia, apenas balizar a obrigação acessória relacionada à ocupação do espaço urbano, cuja regulamentação é perfeitamente pertinente ao município. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, as concessionárias de energia elétrica submetem-se às regras do direito urbanístico, de número 5.581.947, relator, o ministro Eros Grau, plenário DJE 27.008/2010, com a instituição da presente lei, não haverá qualquer conflito de competências. A União cabe, com exclusividade, dispor sobre as concessões dos serviços públicos e da sua alçada e dos municípios compete. Com exclusividade, dispor sobre bens e sobre planejamento, uso e ocupação do seu solo, subsolo e espaço aéreo. Artigo 30 e 182 da Constituição Federal. Ademais, não se trata também de pagamento de contraprestação pela mera utilização do solo, mas sim de ressarcir o exercício efetivo do poder de polícia, com a cobrança apenas daquelas empresas concessionárias ou terceirizadas infratoras. Somente será penalizado o ocupante que não se restringe a utilizar o espaço público, que as normas técnicas assim permitem. Norma técnica da ABNT do Brasil. 15.688/2012 e outras aplicáveis. O município deve promover ações em relação às empresas infratoras ou convenientes com a invasão indevida do espaço público fora da faixa de ocupação permitida, com prazos definidos para que se regularizem, portanto, dando-lhe as devidas oportunidades para que não sejam penalizados. A presente lei deverá também ter abrangência de irregularidades em relação a postes que se encontram em estados precários ou oferecendo risco à população e também em relação à relocação de postes mal posicionados, algumas vezes invadindo as ruas e atrapalhando o trânsito de veículos, que deverão ser realocados sem quaisquer ônus para a administração. Está sendo proposto um prazo de um ano para adequação e implementação total que determina a lei, para que a fiação existente, sendo neste período, o município poderá emitir notificações, mas ainda sem aplicação de penalidades, para que a distribuidora repasse as notificações aos ocupantes e efetuando denúncias junto ao órgão regulador. Alguns municípios do Rio Grande do Sul, como Porto Alegre, Bento Alves, Canela e Novo Hamburgo, em Goiás, Goiânia, e alguns municípios do estado de São Paulo, como Araraquara, Limeira, Botucatu, Sorocaba, Santos, Olímpia, Barra Bonita e Barão de Antonina, aprovaram a lei municipal similar que está sendo proposta, e em muitas outras também já existentes projetos de lei em tramitação. Diante do exposto, entendemos que está plenamente justificada a presente propositura e aguarda que o projeto ora submete o crivo dos nobres pares colegas, prontamente aprovado. Câmara Municipal de Morragudo, 15 de abril de 2025, Bruno Tomás Beletato, vereador. Lito, senhor presidente.
Eu informo a casa que o projeto de lei nº 51/2025 dispõe sobre a verticalidade das empresas concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia, telecomunicação e outros serviços de detentores da infraestrutura de postos atenderem às normas técnicas aplicáveis. Ocupação de espaços públicos e promover a retirada dos fios inutilizados dos postos, transmitirá nas comissões para edição de parecer.
Senhor presidente.
Concedo a palavra ao autor do projeto.
Pela importância do projeto, gostaria que fosse para o ordem do dia.
Eu coloco em votação o pedido do vereador, que foi aprovado, que na mesa de comissão foi encontrado e levado. Dessa forma, o projeto de lei 2051/2025 foi retirado nas comissões. Projeto de lei número 58.
Não, tá.
Projeto de lei número 52/2025, página 35, determina ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei número 52/2025 de autoria do vereador Pedro Henrique Neto da Silva.
Retifica. Não, projeto 51.
O projeto 51/2025 transmitirá na ordem do dia, não nas comissões que eu tinha falado. Perfeito.
Projeto de lei número 52/2025. Projeto de lei de iniciativa do vereador Pedro Henrique Guimelo da Silva dispõe sobre a regulamentação do uso de bicicletas, motocicletas elétricas, equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos do município de Morragudo e da outras providências. A Câmara Municipal de Morragudo decreta. Artigo 1º. Essa lei regulamenta o uso de bicicletas elétricas, motocicletas elétricas, equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos do município de Morragudo, estabelecendo normas para registro, segurança, fiscalização e penalidades em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional do Trânsito, CONTRAN, e demais legislações federais pertinentes. Artigo 2. Para os fins dessa lei, considera-se bicicleta elétrica, veículo de duas rodas com pedais, dotado com motor elétrico auxiliar, cuja potência máxima não exceda 350 watts e velocidade limitada a 25 km/h, conforme resolução do CONTRAN nº 996/2023. 2. Motocicleta elétrica, veículo de duas rodas, sem pedal, equipamento com motor elétrico, cuja potência e velocidade excedam os limites estabelecidos para bicicletas elétricas. 3. Equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos, dispositivos motorizados destinados à mobilidade urbana individual, como patinetes elétricos,
monociclo.
Conselho da palavra, vereador.
Eu peço a dispensa da lei de leitura do projeto.
Eu coloco em votação o pedido do vereador Garci, que foi aprovado na mesa de comissão, que foi encontrado se levar. Dessa forma, foi dispensada a leitura do projeto de lei 52/2025. Eu informo a cada um que o projeto de lei 52/2025 se dispõe sobre a regulamentação do uso de bicicletas elétricas e equipamentos de mobilidade individual e propulsão própria do município de Morragudo e de outras providências, transmitirá as comissões para a edição de parecer.
Pode pedir
desculpa, presidente. Concedo a palavra ao vereador Garcia.
Gostaria que o projeto de lei número 52 fosse realmente para as comissões.
Eu coloco em votação o pedido do vereador Martins, que foi aprovado pela mesa de comissão, que foi encontrado esse debate. Dessa forma, o projeto de lei número 25/2025 transmitirá nas comissões de justiça e reparações para melhor ser analisado. Projeto de lei número 57/2025/38.
Pode ser, não.
Eu determino ao primeiro secretário a leitura do projeto de lei número 57/2025 de autoria do vereador Gilberto Ferreira Leandro.
Projeto de lei número 57/2025. Projeto de lei de iniciativa do vereador Gilberto Ferreira Lepe Júnior dispõe sobre o direito da criança com transtorno do espectro autismo, TA, e alunos com restrição alimentar ou seletividade alimentar, pode levar seu próprio lanche para a escola pública ou privada no município de Morragudo e da Altas Providências. A Câmara Municipal de Morragudo decreta. Artigo 1º. Essa lei dispõe sobre o direito da criança com transtorno de espectro autismo, TA, e alunos com restrição alimentar ou seletividade alimentar, conforme laudo médico, podem levar seu próprio lanche para a escola pública ou privada no município de Morragudo, São Paulo. Artigo 2º. São direitos da criança com transtorno do espectro autista, TAI, crianças com restrição alimentar com seletividade alimentar, ou direito de levar seu próprio lanche para a escola pública ou escola privada, mediante laudo expedido pelo médico ou nutricionista. O direito de levar utensílios como os quaisquer habituado, como saleres, prata e recipiente específico. 3º. Propor o desenvolvimento da atenção qualificada na saúde como estratégias alimentares que incluem a participação dos médicos ou nutricionistas e os familiares da criança, com foco na elaboração das dietas adequadas, visando minimizar as características da seletividade alimentar e do comportamento compulsivo do consumo diário, que insultam na tendência ao sobrepeso, à obesidade e aos distúrbios gastrointestinais. Garantir e defender a consolidação das políticas públicas que fortalecem a estratégia da saúde e educação alimentar, não somente dos aspectos alimentares, mas a participação comunitária e social. Artigo 3º. O Poder Executivo poderá regulamentar essa lei. Artigo 4º. Será entregado da data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei tem como objetivo garantir a criança autista e os alunos com restrição alimentar, conforme laudo médico, direito de poder levar o próprio lanche para a escola. Habitualmente, criança com transtorno do aspecto autista apresenta dificuldades em acertar alimentos quando não oferecidos em utensílios quaisquer seja habituado, como um talher, prato e recipiente específico. Outro problema comum é a seletividade alimentar, decorrente das alterações sensoriais em que impede de comer ou beber alimentos comumente ofertados em merendas escolares, além de eventuais alergias e intolerâncias alimentares que pode ocorrer. Por essa seletividade alimentar, muitas crianças com autismo acabam com alimentação restrita a certos tipos de alimento, quando não somente o único alimento. E tal característica não é exclusiva de autistas, relevando em outras crianças, também pode existir outras condições médicas que afetam o hábito alimentar de uma criança, e como consequência, seus hábitos alimentares também afetam sua saúde de uma maneira geral. O inciso 7 do artigo 208 da Constituição Federal estabelece a alimentação escolar como um direito constitucional, sendo o dever do Estado efetivá-lo no âmbito educacional. Da mesma senda, a Lei nº 93.94/1996, que estabelece diretrizes e bases de educação nacional, determina o artigo 4º, dever do Estado com a educação deverá ser efetivo mediante a garantia de 7º, atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares de materiais didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Logo, é fundamental possibilitar ações de garantia de direitos para as crianças com transtorno do aspecto autista e dos alunos com restrição, incluindo aquelas relacionadas à nutrição, principalmente dentro da escola. Por fim, diante da inquestionável relevância da matéria e seu alcance social, ressalta-se a aprovação deste projeto de lei, tem como objetivo garantir o direito da família participar ativamente da alimentação da criança na escola, Certo do entendimento da importância dessa iniciativa do projeto de lei, por parte da presença dessa casa e dos colegas vereadores, antecipo desde já o meu agradecimento. Câmara Municipal de Morro Agudo, São Paulo, 16 de abril de 2025. Gilberto Ferreira Lepe Júnior, vereador. Lido, senhor presidente.
Senhor presidente.
Concedo a palavra ao vice-secretário e autor do projeto.
Eu gostaria que o presente projeto tramitasse na ordem do dia, devido à sua importância.
Eu coloco em votação o pedido do vereador. Se for favorável, permaneça como estamos, que for o contrário, que se levanta. Dessa forma, o projeto de lei no 57/2025 será incluído na ordem do dia. Em livre ofício, a palavra está aberta ao vereador que queira fazer uso em livre ofício.
Senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Carlos.
Senhor presidente, eu gostaria de enviar um ofício para o senhor prefeito que ele consertasse a Academia da Saúde no Santo Inácio, que está com o telhado ruim, piso ruim, e também que está ali o ar-condicionado. E tem a carretinha também, que cata os lixos, está quebrada, que ele arrume a carretinha também. E já foi pedido pelos vereadores aqui, por vários vereadores, a iluminação da entrada do bairro, que até hoje não foi resolvido, e lá está muito escuro, que ele providencie também a iluminação da entrada do bairro de Santo Inácio. Um outro ofício aqui, senhor presidente, é ao prefeito municipal, que ele vê o nosso velório, que é um tema dessa gestão, da gestão passada, que não, o velório não se encontra em estado bom, e se for possível, que ele também cerque o velório. Eu sei que é meio carinho, mas que cerque o velório, que está tendo bastante pessoal usando droga no velório, ou que coloque um guarda noturno que olhe esse velório. Outro ofício também, senhor presidente, eu quero enviar para o senhor prefeito, que ele envie a esse vereador quem é o responsável de chefe da água e esgoto. Porque o que eu estou vendo aí, está tendo muito cacique para pouco índio. E que ele envie para mim quem que é o responsável e quem é o chefe do setor de água e esgoto. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente.
Concedo a palavra
ao vereador Darcy. O vereador Clóvis, gostaria de assinar com Vossa Excelência do bairro Santo Inácio e também do velório municipal. Questão de muito vândalo nas noites lá, então uma proteção, uma grade lá cai muito bem. Então gostaria de assinar com Vossa Excelência.
Com muito orgulho, vereador, e se todos os vereadores aceitar também, que coloque o nome da casa.
Eu quero fazer um ofício ao prefeito municipal que as emendas para a gente fazer os ecopontos e depois foram retiradas. Esse ecoponto é muito importante. Não precisa ser aquele valor que foi questionado. Na cidade de Barretos, bem próximo aqui, tem vários ecopontos e uma pessoa só organizando os materiais que chegam e apenas caçamba. Quer dizer que não precisa de um valor tão alto para a gente começar a instalar aqui em nosso município os ecopontos, para que diminui os lixos nas avenidas, nos canteiros. É esse meus ofícios. Muito obrigado.
Vereador, eu gostaria, uma gentileza, de assinar esse ofício com o senhor. Todos recordam, nós votamos um projeto de lei, inclusive, né, desses ecopontos como caçamba aqui. Né? Então, eu não sei porque ainda não foi providenciada essas caçambas. Né? Nós voltamos aqui recentemente. Gostaria de assinar com o senhor, por gentileza.
É com orgulho. Aquele projeto de caçamba também, eu pensei uma coisa, nós aprovamos, mas, vereador, parece que essas caçambinhas que puseram na avenida aí é muito pouco para tanto lixo que a nossa cidade tem. Mas é uma honra, Vossa Excelência, assinar comigo. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor presidente.
Você dá a palavra ao vereador Pedro.
Senhor presidente, vereadores presentes, público presente, boa noite. Queria mandar alguns ofícios aqui. Um ofício para o senhor prefeito é uma coisa que ele defendia muito na legislatura passada, que é o retorno dos cursos profissionalizantes na Escola de Comércio. Eu estive em visita lá hoje, tive a oportunidade de conversar com alguns professores e está abandonado alguns cursos profissionalizantes lá. Não tem mais a parte de informática, que antigamente era referência na nossa região, que pudesse viabilizar o retorno disso, ajudando também na geração de emprego, capacitando as pessoas para o mercado de trabalho, como era em outros tempos. Queria mandar também um ofício aqui para o Departamento de Trânsito, para que seja analisada a possibilidade de fazer aberturas de novos retornos em alguns pontos específicos de algumas avenidas da cidade, como foi feito recentemente ali na Avenida Mariana, em um local, ao meu ver, desnecessário, sendo que há outros pontos que poderiam estar sendo feitos, que há muito tempo já é solicitado pela população e não teve esse pedido atendido, que eles pudessem olhar com um pouquinho mais de atenção esses pontos aí da cidade, para que possa facilitar a circulação, o trânsito nessas vias. Queria reiterar aqui um ofício que eu fiz na sessão anterior para a secretária de saúde. Eu fiz um pedido para que fosse informada a situação das medicações ali, a falta, o que tem em falta, o que tem chegado ali na Secretaria da Saúde, não foi respondido. O que me foi passado, até de conhecimento geral da população, é que foram entregues medicações, mas veio tudo, faltou alguma coisa, ficou medicação sem chegar. A população continua reclamando da falta de entrega de medicação. Então, que respondesse esse ofício, não é porque foi divulgada uma entrega que a gente tem conhecimento de tudo que chegou aqui. A reclamação continua chegando aos vereadores, então, que pudesse estar respondendo os nossos ofícios nesse sentido. Né? Da mesma forma, reitero aqui o ofício que eu fiz para a Secretaria do Meio Ambiente, para que fosse informada a situação que está as castrações dos animais de rua, dos animais da população de baixa renda, se já foi dado início no processo de licitação, ou se ainda está em fase de discussão, porque até agora não teve uma resposta. E reiterando também o pedido da questão do secretário de Segurança, podendo complementar aí o ofício do vereador Clovinho, a questão da segurança no velório, não só no velório, em outros pontos. Na sessão anterior eu pedi um ofício aqui, o envio de um ofício, para que fosse vista a possibilidade de se contratar novamente uma empresa de segurança na cidade, tendo em vista esse risco da exposição aí da falta de segurança nos prédios públicos. Então, se for possível aí, já fortalecendo um pouco esse ofício do vereador, também incluir não só o velório, como os outros pontos da cidade que tem essa necessidade. Campão, Pacão, a própria praça, centro de lazer, são alguns desses pontos. Se for possível reiterar esse ofício ao secretário de segurança, eu agradeço, são esses os ofícios que eu tenho.
Isso. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui, senhor presidente, de enviar um ofício para o Marquinhos, Departamento de Trânsito. Ali na vicinal Passo do Carneiro, entrada ali do bairro Alfredo Benedetti, tem uma lombada ali. O que acontece? Os veículos passam essa lombada e fazem ali a conversão à direita para entrar para o bairro e acaba subindo em cima da guia da menina ali do mercado, né? Devido à pressa, né? Eu não sei o que acontece. E às vezes tem criança saindo ali daquele estabelecimento e corre risco ali de um atropelamento de uma criança, uma pessoa que estiver ali em cima daquela calçada. Eu gostaria que, pela gentileza do setor, que visse com urgência para mudar aquele quebra-mola e ir para mais próximo da esquina. Porque pelo menos o veículo vai ter que parar de vez ali na esquina sem fazer essa conversão aí, com tanta velocidade ali, subindo às vezes ali na calçada ali do estabelecimento da moça lá. Tá bom? Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Senhor presidente? Senhor presidente, quero fazer um ofício ao senhor prefeito, o Chicão Paladares, sobre o uniforme, né, dos guardas municipais. Sendo que o último uniforme foi dado dia novembro de 2023, né? Já faz um bom tempo aí já, e está bem precário os uniformes. E eu fiz uma cotação com a empresa, a última empresa ali por cima, mais ou menos, em torno de quase R$4.000, 22 uniformes, um para cada um. Sendo que custa menos do que um comissionado por mês, sendo que o uniforme dá mais de um ano. E por que que ele não compra? Por que que ele não está dando uniforme? Eu queria essa resposta deles, fazendo favor.
Senhor presidente, gostaria de encaminhar alguns ofícios essa noite. O primeiro ao senhor prefeito, solicitando a intensificação na questão da fiscalização e notificações dos proprietários de lotes dos bairros Cidade Nova, Alfredo Benedetti e Monte Cristo. Sei que esse pedido já foi feito aqui nesta casa por outros vereadores, mas tenho recebido relatos de moradores quanto ao mato e à sujeira nesses lotes, que continua. Então, gostaria de solicitar este ofício ao prefeito e ao setor responsável pela fiscalização.
Senhor vereador, o senhor me concede uma parte do seu ofício? Eu tive bastante reclamação de moradores também daquele bairro, tendo bastante pernilongo, bastante bichinho, e se ele pudesse também, passasse veneno, né, nesses terrenos aí que está com bastante mato, além de roçar, ainda passar os venenos, porque está prejudicando crianças, e gostaria de fazer parte do seu ofício.
É uma honra.
Vereador, me concede uma parte também, por favor?
Conselho, uma honra.
Obrigado.
Ô, vereador, concede uma parte do seu ofício também?
Sim, uma honra, vereador. Em um outro ofício, senhor presidente, gostaria de solicitar ao senhor prefeito e também ao setor de licitação do município as informações de como estão os processos licitatórios para aquisição de um veículo para o CCI, um veículo para a PAI, que já faz 2 anos que a gente conseguiu este recurso para o município. O recurso já foi pago há 2 anos atrás e até hoje essas licitações desses veículos não aconteceram. Então, gostaria de solicitar este ofício com essas informações.
Senhor presidente.
Ainda tem, senhor presidente. Queria enviar um ofício ao setor competente do município sobre a feira livre. Na esquina lá do Banespa, só uma barraca fecha o trânsito daquela rua. Se pudesse encaixar ela no meio das outras lá e deixar aquela rua lá com meio fio para as pessoas poderem trafegar tranquilamente, que são muitas ruas interditadas para da feira, e uma barraca só, uma barraca do chupe, impedindo aquela rua, que encaixasse essa barraca em outro lugar para que Morro Agudense podia transitar normalmente aos domingos. Obrigado.
Senhor presidente, gostaria de enviar alguns ofícios. O primeiro, ele vai para a senhora Érica Patrícia de Almeida Rosa. Ela é coordenadora geral regional do DR Ribeirão Preto. Pediu um redutor de velocidade eletrônico para velocidade máxima de 50 km por hora na altura do KM 102 da SP 351, próximo ao acesso ao bairro Cidade Nova. Uma vez que aí nesse bairro, fica do outro lado da cidade e é um bairro que não tem passarela. Então os moradores têm que passar pela pista correndo risco aí de acidente, que os veículos lá passam em alta velocidade. Um segundo ofício também, a senhora Érica, solicitando que seja feito estudos necessários para estar colocando uma grade ou uma rampa sobre a valeta na entrada do bairro, do Cidade Nova, para colocar em nível com asfalto, a fim de evitar danos aos veículos, a caminhões que passam lá. Um outro ofício também ao prefeito municipal e ao departamento de trânsito. Vem pedir o recap de parte da rua Aristides de Antônio, na altura do número 850 ao 880, ali a situação está bem precária. A rua está rachada, um cheiro de barro podre enorme. Inclusive é a rua lá do que o Carpete tem a oficina dele. Então, e cheirando mal pra caramba. Então eu gostaria de que o pessoal aí desse essa atenção lá para os moradores. E também outro ofício ao prefeito municipal, pedir a instalação de brinquedos infantis, igual aí tem colocado em alguns bairros, que seja colocado também na Praça da Matriz, lá entre a quiosque do Perninho e da Adri do Pastel. E também um outro brinquedo na pracinha do Espetinho do Pipoca. E em outros locais da cidade, em outros bairros que ainda não tem. São esses ofícios, senhor presidente.
Senhor presidente, há tempo. Presidente, eu gostaria de enviar um ofício agradecendo, enviar um ofício em meu nome e no nome do vereador Raposão, agradecendo ao deputado estadual Rafael Saraiva. Estivemos lá semana passada no gabinete dele e fomos muito bem recebidos. E ele, junto com ele, vai vir com o governador para que o PET container se instale o mais rápido possível na nossa cidade. E também, vereador, pedimos também materiais esportivos. E ele ficou de nos ajudar. Então, enviar esse ofício a ele, agradecendo. Muito obrigado, presidente.
O projeto de lei complementar número 1/2025
de 27 de setembro de 2006, que institui o plano diretor do município de Nova Pública e outras providências, está em discussão. Eu coloco em segunda votação, pelo rito nominal, o projeto de lei complementar no 1/2025. O vereador que for favorável ao projeto votará sim, e os vereadores que forem contrários ao projeto votarão não. Presidente, não vota.
Bruno Tomás Beletato.
Sim.
Clóvis Tomás Teodoro.
Sim.
Darcy Martins da Silva.
Sim.
Gilberto Ferreira Lepre Júnior.
Sim.
Lindomar Joaquim Severo.
Sim.
Paulo Henrique Lourençon. Pedro Henrique Quimelo da Silva.
Sim.
Ronaldo Charotti Júnior.
Sim.
Feito, senhor presidente.
O projeto de lei complementar no 1/2025 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 53/2025, página 1. Eu coloco em discussão o projeto de lei 53/2025, que dispõe sobre a concessão de reajuste anual do recebimento dos servidores público municipal no exercício de 2025 e outras providências, que está em discussão. Eu coloco em votação o projeto de lei número 53/2025, vereadores que forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. E os vereadores que forem contrários, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 53/2025 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 54/2025, página 5. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 54/2025, que dispõe sobre a reorganização dos cargos que especifica e de outras providências. Está em discussão. Eu coloco em votação o projeto de lei número 54/2025, os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão, os vereadores que forem contrários ao projeto que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 54/2025 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 55/2025, página 7. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 55/2025, que altera o dispositivo da lei 3.744 e 2024 e de outras providências. Está em discussão. Eu coloco em votação o projeto de lei número 55/2025, vereadores que forem favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. E os vereadores que forem contrários ao projeto, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 55/2025 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 56/2025. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 56/2025, que acrescenta o dispositivo ao texto da lei número 3.424 de 2021 e de outras providências. Está em discussão. Eu coloco em votação o projeto de lei número 56/2025. Vereadores que foram favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Os vereadores que foram contrários ao projeto, que se levantem. Dessa forma, o projeto de lei número 56/2025 foi aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 58/2025, página 20. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 58/2025, discussões sobre a autorização e atualização de valores ao auxílio de alimentação e do programa de complementação de renda institucional pela rede municipal número 2.738/17/4/2003 e número 2.339/38/14/4/2005. Está em discussão. Eu coloco em votação o projeto de lei número 58/2025, do vereador que foi favorável ao projeto permaneça em comissão e o vereador que foi contrário ao projeto se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 58/2025 é aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 51/2025/32, eu coloco em discussão o projeto de lei número 51/2025, que dispõe sobre a legalidade das empresas concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, telecomunicação e outros serviços detentores da infraestrutura de poste, atendendo as normas técnicas aplicáveis à ocupação de espaços públicos e promovendo as retiradas dos fios inutilizados e os postes, notificar as demais empresas que utilizam os postes com suporte de seus caminhamentos em vias públicas de morador.
Senhor presidente.
E devemos as providências. Conceda a palavra ao vereador.
Devido à importância do projeto, a fim também de evitar alguns acidentes aí, igual então, um mês atrás até aconteceu um acidente lá próximo à barbearia do vereador Tico, onde tinha um cabo lá passando no meio da rua, baixo, passou uma moça de moto ainda, caiu pro chão, machucou. Então, peço o apoio dos demais companheiros aí para aprovação. E outra, a cidade fica feia, né? Igual perto da minha casa mesmo, tem lá, o pessoal cortou o fio, de vez de tirar, não. Eles estão enrolando nos postes. Então, tá deixando a cidade bem feia. Então, peço o apoio dos companheiros.
Está em discussão.
Senhor presidente.
Você vai falar com o vereador.
Quero aqui parabenizar o vereador pela iniciativa desse projeto, que realmente está feio mesmo, é perigoso. Então, parabéns, vereador, pela sua iniciativa e pelo projeto.
Obrigado, vereador.
Eu coloco em votação o projeto de lei número 51/2025, vereadores que foram favoráveis ao projeto, permaneçam em comissão. Vereadores que foram contrários ao projeto, se levantem. Dessa forma, o projeto de lei número 51/2025 foi aprovado por todos os vereadores.
Obrigado.
Quero informar que o projeto de lei número 52/2025 tramitado nas comissões. Projeto de lei número 57/2025, página 38. Eu coloco em discussão o projeto de lei número 57/2025, que dispõe sobre o direito da criança e do com transtorno do espectro autista e alunos com restrição alimentar ou seletividade alimentar podem levar o seu próprio lanche para a escola pública ou privada no município de Morro e de outras providências.
Senhor presidente,
concedo a palavra ao vereador.
Gostaria de contar aí com o voto dos nobres colegas, devido à importância do projeto, né, algumas mães aí tendo dificuldade em estar levando o próprio alimento, né? Porque tem criança com autismo que tem seletividade alimentar e não come, às vezes, por cor, não come, às vezes, a comida toda misturada, às vezes, não come com um talher diferente, não come com uma colher diferente, um prato diferente. Então, é um projeto de extrema importância para que as nossas crianças consigam aí estar levando o seu próprio alimento, caso eles não consigam se alimentar nas escolas. E fica também a deixa para o nosso prefeito municipal, para que venha abordar projetos assim, né, para as nossas alimentações nas escolas, se adequar para cada criança ter o seu cardápio que seja necessário para ela mesma. Tá? Gostaria de contar com o voto de todos aí. Muito obrigado.
Está em discussão. Antes da votação, também gostaria de parabenizar o vereador desse projeto, Jânica. Parabéns. Tudo que a gente trabalha em benefício mundial, só não mostra que estamos aqui que nós temos que fazer essas leis, colocar o prefeito, e muitas vezes essas pessoas que dependem disso não têm um pouco da força que a gente tem. Parabéns.
Muito obrigado.
E eu coloco em votação o projeto de lei número 57/2025. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto permaneçam como estão. E os vereadores que forem contra o projeto, que se levante. Dessa forma, o projeto de lei número 57/2025 foi aprovado por todos os vereadores. Explicação pessoal. Agora está aberto para o vereador que queira fazer uso da explicação pessoal.
Senhor presidente.
Concedo a palavra ao vereador Júnior.
Eu gostaria aqui na oportunidade, você bem breve quanto a essa questão, de desejar as boas-vindas aqui para novos membros aqui da Câmara Municipal, novos funcionários. Novo funcionário também, que estão presentes aqui com a gente. Gostaria de desejar que sejam bem-vindos aí junto conosco. Tá bom?
Senhor presidente, gostaria também de desejar as boas-vindas aí, tá? A Nathalie, a Tatiana e o Felipe. Gostaria também de fazer um comentário aqui, vereador, sobre o seu projeto. Um projeto que eu acho de extrema importância. Tendo dificuldades aí, né, eu tenho visto, acompanhado um pouco o seu empenho para desenvolver esse projeto, um projeto que traga mais segurança, e ele me fez refletir muitas coisas, inclusive o tanto que o nosso município é atrasado, né, a dificuldade de ter uma fiscalização, a falta de uma GCM, o que a falta de uma GCM faz no nosso município, né, que a gente tem dificuldade na fiscalização, e também nós não temos sequer um pátio municipal. E eu gostaria de parabenizar você pelo projeto e espero que venha das comissões aí um projeto aprovado, para que esse projeto seja aprovado. E espero também que o nosso prefeito municipal olhe para esse projeto e reflita também sobre essas necessidades na segurança pública, tanto a GCM quanto um pátio municipal. Né? Muitos carros são apreendidos, não estou defendendo aqui o cara que está irregular, mas às vezes o cidadão tem um carro apreendido aqui, além de pagar o guincho que vem lá de São Joaquim, Salles, tem que pagar a estadia do veículo lá, imagino, além da multa, o quanto que ele não gasta. Tá? Então, parabéns pelo seu projeto.
Senhor presidente, aproveitando aqui a deixa do vereador Tico, falando sobre o meu projeto, só queria fazer uma breve explicação aqui. Tendo em vista que o projeto vai para as comissões, entendo a necessidade de se aprimorar um pouco mais aí algumas questões do projeto, que geraram algumas dúvidas. Como autor do projeto, vou defender esse projeto assim, com muita convicção, pelo tempo que eu estou debruçado em cima dele, visando a segurança da nossa cidade, da população de um modo geral. É uma questão também de saúde pública. Um acidente que acontece nessas situações causa um transtorno aí, e às vezes danos irreparáveis para as famílias, para a pessoa acidentada em si, e muitas vezes até para terceiros que não tinham a intenção de estar envolvido numa questão dessa. e acabam sofrendo com sanções que muitas vezes são irreversíveis. É, eu reitero aqui o meu pedido para que, voltando das comissões, esse projeto seja aprovado, como o vereador Tico falou. É, e, como ele mesmo disse também, abre os nossos olhos aqui para a situação da segurança da nossa cidade. É, nós vemos diariamente, até dentro dos ofícios que nós fazemos aqui, sempre tem alguma causa ali para a questão da segurança. É uma pauta que eu venho debatendo muito desde de período eleitoral, antes disso também, e a gente se depara diariamente aí com situações que mostram que a nossa cidade sofre pela precariedade da segurança. E eu, como um defensor dessa área de segurança pública, não poderia deixar aqui de levantar essas questões para que possa serem apresentadas aqui futuramente a questão da possibilidade de se criar uma GCM. A gente tem visto nas outras cidades aqui da região, do nosso país também, no modo geral, que estão tendo aí sucesso na criação e demonstrando que é efetivo, é um trabalho efetivo, é um trabalho que tem dado resultados, tem desafogado um pouco também o trabalho da Polícia Militar, muitas vezes, que tem que atuar numa situação que não é da alçada deles, não é da atribuição deles, sendo que a existência da GCM poderia estar resolvendo isso. Então, fica aqui já como um pedido meu para que esse meu projeto não seja só, que o fruto dele não seja só para a questão do trânsito, mas que seja também numa questão de segurança de modo geral. Que a gente possa abrir mais os nossos olhos aqui na Câmara como vereadores e que a sociedade, de uma forma geral, consiga enxergar dessa forma. O Ragudo precisa melhorar a questão de segurança, assim como em outras áreas. A segurança também é fundamental. É isso que eu tenho para falar, senhor presidente. Agradeço a todos pela paciência de estar ouvindo aqui. E vamos agora trabalhar com esse projeto nas comissões para que ele possa voltar e ser, se Deus quiser, aprovado aqui por questão de segurança. É isso aí. Muito obrigado.
Senhor presidente, atendendo o pedido do vereador, que acabou de usar a palavra, eu então tomei a liberdade de ir para as comissões, mas eu não vejo muito futuro na minha frente, não. Procurei algo maior para ter mais conhecimento. Informação que eu tenho do governador de São Paulo, que é o responsável por segurança do nosso estado, do nosso município, ele não dá bola para cidade pequena, fluxo de eleitores são muito poucos, então ele investe em cidades maiores. Então o que nós ouvimos lá? Eu e outro companheiro esteve lá hoje. Eles não estão tendo nem uniforme, às vezes tem que pegar de outro que aposentou. Há 4 anos que não vem uma viatura para o nosso município, e aqui precisava de pelo menos 30 oficiais. Estamos no limite de 14. Como que nós vamos ver melhoras sobre o projeto? É muito bom, todo mundo quer melhora, mas a rede social toma conta hoje e o pessoal dividido, esse capacetinho, um comerciante da cidade nas redes sociais mostrando que não ia ter custo. O senhorzinho lá do Jardim de Silveira comprou uma bicicleta há 3 anos e agora ele é obrigado a comprar um capacetinho que não protege sua vida. Então realmente ficou algo duvidoso. O que eu, nos meus 65 anos, o que eu vejo que falta para a nossa sociedade é os pais são responsáveis. Eles que têm que cobrar. E foi eles que estão dando perigo para os filhos. Agora nós vamos tirar. Guarda municipal não tem nem apoiar os prédios públicos. Militar dessa situação, como já disseram aí, não tem o pátio para colocar. Se prender alguma bicicleta, o guincho não vai levar, vai receber de quem? E nós não podemos criar despesa para o município, para o Poder Executivo. Então nós precisamos buscar a solução. Que jeito? Primeiro passo, nós precisamos de um pátio aqui em nosso município, para aliviar a despesa de transporte. E, querendo ou não, a estadia também é cobrada. Então, não vai ser uma tarefa fácil. Vamos sentar na sala aí, vamos tentar achar uma solução. Mas, estou vendo as luzes aqui claras, mas não vejo futuro, não. Essas minhas palavras, muito obrigado.
Senhor presidente, só eu gostaria de reiterar o comentário do vereador, tendo em vista que já votou...
Senhor presidente, por ordem. Qual que é o regimento da casa?
Não tem essa segunda palavra.
Desculpa.
Que
eu
direito de vocês responder na próxima sessão.
Ok.
Palavra. Comunico aos senhores vereadores, nos termos do artigo 199 do Regimento Interno da Câmara Municipal, para a sessão ordinária que será realizada no dia 5 de maio de 2025, às 17 horas, nada mais a fim da secretaria, exercício de uma boa noite e sobre a proteção de Deus para a carne encerrada da sessão.
Senhor presidente, só um minutinho, eu sei que encerrou a sessão. Mas eu gostaria que todos os vereadores aguentassem pelo menos uns 5 minutinhos, que o Cláudio quer dar uma palavrinha com a gente.
Pode levantar, pode vir.
Nós aqui, né, vereadores, e correr atrás, que nem já
está correndo há muito tempo, viu, Cláudio? Fica nós aqui e nós vamos correr atrás. Eu tenho certeza que todos os vereadores vão dedicar nisso.
Ô, Cláudio, sim. Até eu fui lá, teve um dia que estava chovendo, o João da funerária me levou lá dentro e a água escorrendo no quadro de eletricidade, né? É um crime, tanto é que nós pedimos já em ofício, né, a regularização, para arrumar tudo, mas infelizmente nós não conseguimos ser atendido pelo Chicão. Sim.